Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.
Olá, estamos iniciando aqui pela Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Programa que destaca as ações de magistrados em prol da cidadania.
Nesta edição, vamos conversar com o desembargador Carlos Eduardo Ricknitt. O magistrado é presidente da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e titular da 23ª Câmara Civil. O nosso tema são as ações e projetos de inovação que estão sendo implantadas no Tribunal de Justiça. Desembargador Ricknitt, muito obrigado por participar aqui do Juízes em Ação.
Eu que agradeço pela lembrança e estou à disposição.
Ok. Antes de nós entrarmos, então, nos processos que nós vamos abordar, eu gostaria que o senhor contasse aqui, então, para os ouvintes da Rádio Web da Juiz, um pouco da sua história dentro do Judiciário do Rio Grande do Sul.
Pois não. Eu comecei em dezembro de 89, na comarca de Venâncio Soares, por onde fiquei cerca de 3 anos. Depois fui promovido para Lajeado, onde também fiquei cerca de 6 anos, vindo então para Porto Alegre. Na comarca de Porto Alegre, atuei na direção do Fórum, no biênio 2008-2010, e por 2 vezes tive a oportunidade de trabalhar na Corregedoria Geral da Justiça, como juiz corregedor, nas administrações do desembargador Aristides Pedroso de Albuquerque. E desde então, além da questão jurisdicional, sempre tive um interesse em especial pelas questões administrativas.
E quando exatamente começa esse envolvimento com esse tipo de ação focada em inovação, o desembargador Ricknitt?
Eu na verdade, assim, quando antes de ser magistrado, antes de entrar na magistratura, eu fui advogado e fui advogado de empresa grande do país, com atuação nacional. E lá eu tive a oportunidade de ter um contato direto com outras realidades administrativas, e com as questões focadas não só na parte de recursos humanos, na forma de administrar pessoal, mas também com várias atitudes proativas, em relação à administração. E, com base nessa experiência, vindo aqui para a magistratura, e nessa realidade da administração pública, eu sempre tive a intenção, digamos assim, de trazer aquelas práticas adequadas à realidade pública, para dentro do judiciário. Tive a oportunidade, como eu disse antes, de, tão logo vindo para Porto Alegre, atuar em funções administrativas, seja na corregedoria, seja na direção do Foro de Porto Alegre, quando então pude implementar várias ideias que tenho a respeito do assunto administração.
Como é que tem sido essa tarefa de implantar novos processos e encadear processos administrativos novos, mesmo sendo o Tribunal de Justiça um tribunal de vanguarda, várias jurisprudências à frente do nosso tempo? Que tipo de resistência o senhor encontra e que tipo de facilidade também?
Bem como tu disseste, o Rio Grande do Sul tem essa vantagem, de ter, sempre foi um tribunal de vanguarda na questão jurisdicional. Isso não é por acaso, e essa questão da vanguarda na atividade jurisdicional acaba passando também para a atividade administrativa. Nós fomos primeiros em vários projetos precursores, alguns como, por exemplo, o Juizado Especial, começou aqui no Rio Grande do Sul, e que hoje, o então Juizado de Pequenas Causas, hoje Juizado Especial, é uma iniciativa absolutamente inovadora na jurisdição e que passou para o resto do país. Isso é uma facilidade. Agora, não tem dúvida, de que a atividade pública em si, ela traz uma série de dificuldades para quem quer fazer o novo, para quem quer fazer o diferente. Nós temos a garantia da estabilidade do servidor, do magistrado, e a estabilidade nem sempre anda junto, digamos assim, com aquele espírito inovador, com aquele espírito de tentar fazer o diferente. As pessoas têm ao natural uma natural resistência ao novo, do ser humano isso, e dentro de um processo onde a estabilidade existe, há uma dificuldade maior de você tentar fazer as coisas de uma forma diferente. Então, essa eu diria assim, a principal dificuldade que se tem para implementar essas inovações. Também, ao contrário da atividade privada, né, nós contamos com limitações de recursos, nem sempre as pessoas são avaliadas e acabam ingressando pelo seu perfil administrativo, né, mas sim pelo seu conhecimento técnico. E tudo isso acaba criando uma cultura, né, que é de dificultar, né, o fazer o diferente. Não obstante isso, né, junto com vários colegas, isso vem lá da Escola da Magistratura, com o NIAG, o Núcleo de Inovação de Administração, e agora com a oportunidade na atual administração, com a criação da Inova Jus, nós estamos aí junto com um grupo de magistrados e servidores, tentando vencer isso que é um verdadeiro desafio, né, que é implantar a cultura da inovação de forma definitiva e ampla no âmbito do Poder Judiciário Gaúcho.
O ano passado, acho que foi em julho, foi instituído, então, o que o senhor citou agora, o Inova Jus. O senhor poderia nos falar um pouquinho de como funciona esse projeto, porque ele contempla outras ações, como o Banco de Decisões Inovadoras, Banco de Práticas de Gestão, Petição 10, Sentença 10, que já é um projeto que já tem um pouco mais de tempo. Na realidade, o Inova Jus está englobando todas essas ações.
Essas e outras que nós estamos em vias de implantar, né? Na verdade, a ideia de inovar, né, o nosso objetivo é de passar para o público interno e externo de que o Tribunal de Justiça efetivamente está se abrindo para novas ideias. Né? E com isso, lá na página em destaque, na página do Tribunal de Justiça, está a Inova Jus. E lá nós temos um espaço tanto para o nosso público interno, como para o público externo, e que permite que as pessoas apresentem sugestões de coisas que, eventualmente, possam melhorar a atividade jurisdicional. Com isso, a gente acaba não só captando boas ideias que estão aí soltas por aí, mas também passando ao nosso usuário e também ao nosso corpo funcional, a ideia de que existe um espaço para apresentar sugestões e essas sugestões vão adiante. Né? Desde o lançamento da Inova Jus, nós já recebemos cerca de 300 sugestões, tanto do público interno como do público externo, de sugestões que eventualmente de melhorias de serviço. Várias delas foram acolhidas, estão em desenvolvimento algumas, outras já foram desenvolvidas, né, e todas nós estamos dando o crédito e o retorno para quem sugeriu.
Como é que elas transitam dentro da comissão, desembargador Carlos Eduardo Requinetti?
Como eu disse, né, está ali aberto para o público externo e interno a possibilidade de apresentar sugestões. Elas chegam, toda vez que são apresentadas, elas são distribuídas a todos os integrantes da comissão de inovação. Nós temos uma subdivisão por áreas, né, social, jurisdicional, administrativa, e essas sugestões são examinadas no âmbito do grupo, né, e aquelas que têm efetivamente alguma possibilidade de efetivamente ir adiante, né, nós passamos a fazer o desenvolvimento, seja através do encaminhamento para o setor correspondente, né, aquele que eventualmente pode acolher, seja na corregedoria, seja no departamento de informática, ou então aquelas que são diferenciadas, né, em que não há uma possibilidade de se encaminhar a um departamento específico, nós mesmos capitaneamos a sua administração. Um exemplo disso, né? Nós temos várias sugestões de melhorias do TEMES ou de questões ligadas à informática, apresentadas por advogados, por partes, pelos próprios servidores, né? E essas sugestões nós encaminhamos, uma vez observando que elas realmente podem ir adiante, né, nós remetemos ou para a corregedoria ou para o Departamento de Informática para eventual implantação. Outras, como por exemplo, nós temos uma pessoa de fora sugeriu, né, de que nós fizéssemos um tira-dúvidas para a língua portuguesa no âmbito do tribunal. Isso já foi implementado, né, a partir de uma ideia que nós achamos muito interessante. Nós estamos em desenvolvimento de 3 ou 4 projetos que foram sugeridos por outras pessoas. Agora mesmo, nós estamos estudando, né, a possibilidade, a partir de uma sugestão de uma servidora do Tribunal de Justiça, de estabelecer aquilo que a gente denominou num primeiro momento, mas ainda pode estar via ser modificada a denominação, que é a Confraria do Saber, né, que é justamente reunir pessoas no âmbito do judiciário, tanto da capital, isso pode ser desenvolvido também no interior, de pessoas que em um determinado dia da semana ou do mês, né, em um local atrativo, venham fazer leituras de livros, de poemas, de forma conjunta, né, e um debate posterior entre esses grupos, né. Na última quarta-feira, nós ainda lançamos um projeto que tem uma repercussão já também em âmbito nacional, né, que é um projeto visando a questão da mobilidade urbana, né, onde o Tribunal de Justiça, a partir de uma iniciativa da InovaJus e do EcoJus, está aderindo a um site que organiza e dá atrativos àqueles que eventualmente queiram compartilhar caronas, né. Nós temos aí o Petição 10, Sentença 10, que já é um sucesso de âmbito nacional. Nós estamos agora numa fase de implantação também, a partir de trabalhos feitos pela InovaJus, da Brigada da Solidariedade, que objetiva consolidar no âmbito do judiciário, com todo esse nosso potencial, ações sociais, né, de pessoas, de servidores que eventualmente estejam em alguma situação de necessidade, nós aproveitarmos toda essa capacidade, todo o nosso manancial de pessoal para eventualmente contribuir de alguma maneira, de uma maneira organizada e segura, né. Então, assim, nós temos vários projetos, né, e a ideia é justamente essa, de que a partir da consolidação de alguns projetos, as pessoas tenham essa ideia, né, de que existe um lugar em que elas podem, de forma absolutamente tranquila, apresentar suas sugestões, que elas vão ser eventualmente desenvolvidas.
Então, só reforçando aí para os nossos ouvintes, desembargador Carlos Eduardo Rignit, o acesso é feito pelo site do tribunal, tjrs.justo.br, e ali à esquerda, embaixo, tem ali o link InovaJus, que remete então para o espaço do site, que ali estão todos os projetos, né? Mas eu tenho uma curiosidade com relação à petição 10, que eu me lembro de ter conversado com o senhor há uns 2 ou 3 anos atrás, eu acho. O petição 10, sentença 10, que tipo de avaliação o senhor faz desde a implantação desse projeto?
Olha, ela é, como é um projeto absolutamente voluntário, né, por adesão, nós tivemos uma aceitação muito grande, né, principalmente por parte dos magistrados, que a gente tem, eu agora não tenho aqui o número de arquivos que são expedidos por ano, né, com o logo do projeto, são vários. Não é raro também se ver petições de advogados, trazendo logo, dizendo o que sinaliza de que aderiram ao projeto. Então, esse o principal objetivo, que era fazer com que as pessoas parassem, né, e se conscientizassem da necessidade de uma concisão nas peças jurídicas, eu não tenho a menor dúvida de que nós obtivemos um grande sucesso em relação a isso, né. Existe a possibilidade de se buscar uma ampliação da proposta com uma divulgação maior, mas eu não tenho a menor dúvida de que já obtivemos grandes resultados. Ainda o ano passado, né, o Petição 10, Sentença 10, foi lançado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que aderiu à proposta e fez uma grande divulgação, inclusive com espaços divulgando a ideia no Jornal Nacional, em outros, mostrando que efetivamente esse é o caminho.
Quem mais participa da Comissão de Inovação do Tribunal, além do senhor desembargador?
Nós temos, assim, até no nomear, nós temos representantes de todas as áreas e todos os segmentos. Nós temos magistrados do primeiro grau, magistrados do interior, magistrados da capital, servidores do interior, servidores da capital, do primeiro e do segundo grau. Nós temos toda uma representatividade muito grande. Afora isso, isso já a partir da experiência, nós estamos pensando em fazer uma ampliação, desde que ela continue sendo funcional, mas uma ampliação, porque a partir daí a partir da instalação e do funcionamento da InovaJus, a gente verificou que tem pessoas que têm uma experiência uma capacidade, uma vontade de trabalhar com esse tipo de atividade inovadora, e que nós estamos agregando para dentro da InovaJus, que também é um dos objetivos, é nós identificarmos dentro do corpo de magistrados e do corpo de servidores pessoas com essa capacidade, com essa vontade, de fazer o diferente, captá-las e fazer o reconhecimento. Todos os projetos que nós desenvolvemos a partir de iniciativas, de sugestões das pessoas, é feito o reconhecimento dos seus nomes, a partir da divulgação na nossa mídia interna.
Ok, conversamos aqui no Juízes em Ação, estamos conversando com o desembargador Carlos Eduardo Rignit, que é presidente da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu acho que abordamos de maneira geral quase todos os aspectos. O senhor teria mais alguma coisa a acrescentar para os nossos ouvintes, desembargador?
Eu acho que é exatamente isso, passamos essa ideia, e eu faço aqui a conclamação, o convite, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Se você tem uma ideia, se você tem algo a sugerir em relação às nossas atividades, apresente. Nós vamos examinar e, eventualmente, fazer o desenvolvimento das propostas apresentadas.
Ok. Desembargador Carlos Eduardo Rignit, titular da 23ª Câmara Civil e presidente da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Um grande abraço, desembargador.
Um grande abraço, eu que agradeço.
Ok.
O Juízes em Ação fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail radioweb@ajures.org.br. Chefia de jornalismo da Ajures, Graziela Duarte.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.